29ª reunião ordinária, 22 de agosto de 2017.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Que é Leão, como é que é? Aqui embaixo, gente. Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Arnaldo Campos.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Hoje nós não temos comunicados, vamos às proposições dos senhores vereadores. Indicação número 203, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigo de Souza, DJ Leandro. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja disponibilizado um advogado pela administração para atender pessoas de baixa renda sobre diversas questões, sendo que muitos precisam buscar esses serviços de outros municípios sem que lhes sejam prestadas as devidas informações. Sendo assim, faz necessário um profissional que oriente as pessoas em questões jurídicas, até mesmo como meio de evitar possíveis demandas a partir de informações corretas. Indicação número 204, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja ditada uma norma dispondo sobre o aumento do número de parcelas dos débitos das pessoas com o município, de maneira tal que possam ser quitadas sem comprometer suas demais obrigações, vez que o parcelamento máximo de 10 prestações é pouco para pessoas de baixa renda ou que têm despesas continuadas com tratamento de saúde ou pagamento de faculdade para si ou dependentes, e dessa forma não conseguem quitar seus débitos com o município. E o requerimento número 48, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, Rogério Tunga. O vereador que abaixo subscreve requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal nº 12.527 de 2011, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópia do processo licitatório nº 58 de 2017, pregão presencial nº 033/2017, em sua integralidade. Requisita ainda informações se foi procedido um levantamento de custos dos serviços objeto da licitação retromencionada, executados diretamente pela Prefeitura, bem como executados por empresa terceirizada. E, em caso positivo, que seja enviado informações sobre o valor a ser economizado pela administração, bem como os benefícios da terceirização em relação aos serviços prestados diretamente pela Prefeitura. Em relação aos projetos, nós temos o projeto de lei complementar número 5 de 2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos e edificações do município de Jaci, Minas Gerais, e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do imposto sobre transmissão de bens e imóveis por ato oneroso inter vivos, ITBI, e do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e das outras providências. Ele foi apresentado e enviado às comissões na última reunião do dia 15 de agosto e aguarda o parecer das comissões permanentes. Então, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, são essas as proposições e o projeto em pauta.
Meu
Palavra franca aos vereadores.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, os funcionários da casa, nosso assessor jurídico, doutor André. Eu gostaria de manifestar, eu estive olhando o serviço que eu pedi que fosse feito na entrada de Macaia ali, na saída para Macaia e entrada para a cidade, em Jaci. Então ficou muito bom. Eu estive ontem lá olhando, mais um colega meu. Ele falou para mim que eu fiz um ótimo pedido e o prefeito fez um ótimo serviço. Então muita gente está gostando desse serviço ali. Como foi falado que o caminhão vai entrar nas casas dos outros, eu estive olhando lá. Ele já vem de Macaia, já acha um quebra-mola. Ponte, passagem só para um veículo. Então, ali já vem com pouca velocidade, mas não vai ter perigo nenhum. Ficou, foi muito bom para o caminhão virar para a direita, virar para a esquerda. Inclusive as carretas que eu vi com muita dificuldade ali, hoje está fazendo as suas manobras mais facilitadas. Então a gente tem que agradecer por isso. E eu estou sabendo também que vai chegar um asfalto por aí. Então o que acontece? Tem uma ruinha aí no bairro da Serra, inclusive eu lá para ir para o preto ali do Bordoc ali, no nosso amigo Longa. E aquela estradinha também merece um asfalto ali. Aquela ruinha indo lá para o Tião Grosso também. Vamos olhar isso com carinho, porque é muita poeira para eles ali. E sempre aquela ruína de terra. Ali também, ali na rua do Marmita, também precisa de um asfalto. Atrás da escola, também precisa de um asfalto. Então vamos olhar isso aí com carinho, já que vai vir um asfalto, né? A gente tem que pedir para esse povo aí, que é tudo amigo da gente. A gente sempre passa na casa deles, atende a gente bem. Então, a gente tem que fazer esse pedido para eles, porque a gente como vereador tem que ver a dificuldade. Isso aí vai melhorar muito sobre essas partes aí dessas poeiras. Vai ter uma melhora. E também pedir para o prefeito que faça uma averiguação. Tem várias árvores perigosas também. Não vou digitar o local não, mas qualquer hora a gente vai levar o rapaz do meio ambiente aí para nós olhar essas partes também. E olhar também com carinho essa parte do bairro Matheus, tem vários lugares na serra também que precisa de uma averiguação em cima para poder consertar. Nós temos uns calçamentos também aí estragados. Agora com essa firma aí que pegou no serviço geral, estou até satisfeito com o pessoal trabalhador. E eu tenho certeza que ele vai fazer o serviço com carinho. Isso se traga muita alegria à nossa população e à ciência. Meus amigos, e gostaria também de pedir para que legalize essa parte do remédio que a gente tem que pedir, porque tem gente que praticamente necessita de tomar o remédio. Isso aí tem que manter esse remédio no posto aí, na farmacinha. Porque tem muitos que não tem condições mesmo. Já paga até a consulta médica, tem reclamado para mim. Faz a consulta médica e já fica, se torna difícil para ele comprar o remédio. Então vamos olhar isso aí com carinho, pedido do vereador Cipriano. Não adianta eu falar o nome assim, que eu sou mais conhecido que sabiá mesmo. Não é verdade? Então, meus pedidos estão em vista. Eu gostaria de encerrar por aqui também, pedindo, eu ainda vou pedir, como abriu essa saída aí para Macaia e entrada para Ijaci, eu gostaria de fazer um pedido que coloque uma placa ali, indicando Lavras, indicando também Fábrica do Cimento. Porque todos os carreteiros que praticamente chegar por ali, ele vai ver a placa indicando para onde ele vai. Porque tem muitos que, às vezes, pega ali no rumo da escola ali, tem que estar manobrando ali a carreta para poder fazer voltar, porque eles não sabem daquela placa ali. Então tem que ter uma indicação melhor para que eles não tenham também dificuldade, né? Então vamos olhar isso aí com carinho. Mais para frente lá pode colocar uma placa também indicando. E esse bairro aí, que nem o bairro Santa Cruz, aí indo pro lado do Pereira, lá, povoado Santa Cruz. Põe uma placa indicando lá para ele lá também. Mas isso aí, eles já puseram até uma placa lá, foi arrancada. Povoado Santa Cruz. Então, seria bom o prefeito comunicar com o nosso policial aí, pôr uma placa lá com apoio da polícia e apoio da prefeitura. Então, isso aí seria bom, dar mais respeito, né? Eles veem isso aí, esse apoio aí, aí vai ter mais respeito. E eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês que esteja aqui nessa casa, que venha sempre, essa casa está sempre aberta. E gostaria de dizer uma boa tarde também para os nossos ouvintes da rádio, vocês que são aqui do local e vocês que são da região. Vou enviar um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, a todos os ouvintes da rádio, a todos os presidentes da Câmara. Senhor presidente, eu estou designado, entendeu? Tipo assim, a gente chega na casa dos outros, é só reclamação. Está faltando remédio, está faltando isso. Aí eu vou falar declarado da pessoa. Cheguei na casa de um rapaz, um cadeirante que fica de cama. A mulher dele apresentou para mim que não tem insulina na casa dele. Leite já nem falo mais que não tem. Tomou a providência direitinho, tadinho, que essas pessoas, o salário que eles ganham não está dando nem para viver. Se esse terceirizou o ônibus escolar, por que não resolve sobre medicamento do povo, hein? E está certo reclamar. Sobre assistência social. Está 8 meses recebendo. Sabe quanto está tomando providência de atender essas pessoas cadeirantes e essas pessoas da cama aí, que fica aí? O salarinho que eles ganham. Eu não vou citar o nome. Eu levei o vice na casa de uma pessoa cadeirante. Não vou citar o nome que não fica ruim. Aí foi eu, o Rogerinho. Teve um dos vereadores, foi o Vando, entendeu? Ou lá, a despesa para a prefeitura lá não vai ficar muito cara, não. Se faz festa na cidade que recebe vários dinheiros, o que custa? Por que não vai lá e atende a pessoa? O salário que ganha não dá, não. E por hoje é só, porque não adianta eu ficar pedindo vários pedidos aqui e nada resolve. Cantinho do Céu, aquele bairro lá. Ah, eu já estou cansado de pedir. Na hora que eles me atendem nos pedidos, Na próxima eu vou começar a descer o CIA, porque aí eles tomam providência. Agora, quer dizer que ele, não é só o bairro Novo Horizonte, presidente. Lá tem uma pessoa que cadeirante lá de lá da linha, não sei o nome de lá. Ou, lá eles têm que escalar o barranco para subir aquele bairro. Como que a pessoa cadeirante ia passar naquele viaduto? E por hoje é só, presidente. E muito obrigado a todos e todos os ouvintes da rádio.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, demais vereadores, colaboradores da casa, boa noite a todos presentes. Uma boa tarde, ouvindo da rádio. Presidente, eu queria começar hoje. É o seguinte, essa semana ocorreu um fato aí que o pessoal tem ficado meio assustado. Como eu estou recolhendo animal solto na rua, que é onde vem comprando, e às vezes está acontecendo de recolher, tem casos que não. Essa semana teve um caso aí, foram recolher o animal e o pessoal ficou assustado da forma que foi feito o serviço. Sei que não é fácil, mas da maneira que foi feita, meio brusca lá, o pessoal vem me prejudicando um pouco do animal. Então, numa contratação desse serviço, que é de você viu, deixa eu mostrar, a gente conversou, deixa eu ver a foto. Eu sei que é difícil, mas a pessoa que é responsável teria que vir com mais carinho, porque de repente pode estar judiando, até mesmo machucando, e isso pode
ser comentado. Não é admissível, na realidade, o vereador Márcio, você, na realidade, um animal de porte, como uma vaca, num caminhão, puxar o animal pelo pescoço. Não tem nem uma rampa lá de acesso para você colocar esse animal dentro do caminhão. Isso, na realidade, não é admissível. Então, o que nós temos que cobrar, primeiro, é ver exatamente esse processo licitatório, como é que foi. Que a gente tem que ver,
com certeza.
Para saber exatamente as condições dessa empresa em recolher animais. Porque da forma que é, pode cancelar isso.
Eu também acho, porque quem é responsável a partir da hora que prende é a prefeitura desse animal. Então chega uma escalinha, vai custar o custo vai ficar um pouco maior. Assim, fora o constrangimento para o pessoal que estão fazendo serviço. Eu acho que deveria cuidar mais disso, como o senhor falou, ver de que forma foi feita essa licitação, até porque dessa forma que eles estão fazendo com o animal, não está mostrado. Vai chamar muita atenção e vai ficar ruim para o município.
Rapaz, um minutinho, vereador Márcio.
Fique à vontade.
Vereador Rodrigo. Inclusive, vereador, eu solicitei, né? Eu nem pedi para passar em plenário, não, mas eu fiz um ofício no meu gabinete solicitando algumas informações ao departamento, ao Poder Executivo, né? Várias informações aqui, a forma que é recolhido, se tem algum formulário que é preenchido, se tem um acompanhamento da autoridade, se tem alguém da prefeitura que faz esse acompanhamento, para onde esse animal vai. Como que o proprietário desse animal descobriu que ele foi apreendido, onde ele vai para poder recolher esse animal, se tem que pagar alguma multa, algumas coisas nesse sentido. Inclusive, essa semana, em conversa até mesmo com o nosso amigo aqui, Sebastião, o Tião Naleda, onde o Sebastião mesmo foi um desses acidentados. Né? Ele bateu de moto num animal desse, dentro do município, e teve um ferimento muito grande na cabeça. E em conversa com o Sebastião hoje, o lado humano fala mais alto. O raciocínio do nosso amigo Sebastião é o mesmo que o meu. Recolher tem que recolher, porque o animal ele não tem culpa de estar aqui. Claro, recolher tem que recolher para que não aconteça uma tragédia isso, entendeu? Uma vida pode se perder por causa do animal desse. Só que os responsáveis têm, né, que quer ficar com ela. Mas da forma que está sendo feito, nem eu, nem o Sebastião e ninguém, né? Nem o Cabo falou para o presidente, não justifica nenhum tipo de maltrato. Então eu acho que tem que ser recolhido da forma correta, né?
Eu acho que sim, com certeza, o vereador Rodrigo, o presidente Arnaldo também disse, recolher eu acho que é mais necessário, porque como falou o Sebastião, entre outros, a gente não vai citar o nome de todos, mas sofreu acidente, vem sofrendo prejuízo, o animal não tem culpa. Mas também não é porque ele está ali que é obrigado a se ajudar ou até mesmo machucar, chega um ponto de sacrificar um animal desse para estar fazendo um transporte dele. Eu sei, alternativa para isso deve ter.
Eu até brinquei, o vereador Márcio, com o Sebastião, falei assim, olha, o Poder Executivo, juntamente com o nosso apoio aqui e demais responsáveis, tinha que fazer um levantamento, por exemplo, no encontro da zona rural com a zona urbana. Ali tem que ter algum, ou uma taburra, alguma coisa de acesso onde esse animal, porque é natural de um gado fugir de uma fazenda, alguma coisa nesse sentido. Ele não sabe, a hora que ele chegar na divisa, ele não sabe falar assim, opa, aqui eu não posso adentrar, porque aqui é zona urbana, eu tenho que voltar daqui para trás. Ele não sabe. Então, os responsáveis também, né, tem que tomar alguma atitude referente a isso, né?
Com certeza, com certeza. E até porque nosso município é todo cercado, tem fazendas, sítios, zona rural grande, né? Então, que a partir da prefeitura, um auxílio que tem animais aí, ajudar, tipo um alambrado, uma cerca melhor, para que evite o acesso. Nas rodovias que segue, vai dessa rua que vai à Serra, ou até mesmo aqui na Camargo Correia, já está fazendo um alambrado, uma coisa que, um tabu, que dificulte a presença do animal e não precisa estar judiando dele dentro da cidade. Porque uma vez que, além de na retirada dele, que é o que tem que fazer, corre um certo risco desse animal se soltar no meio do pé de umas crianças, numa hora de escola, e vir machucar. Então, olha com carinho, eu sei que a pessoa que faz a retirada conhece a causa, e só depende de ajuste e ver com ele o que pode ser de melhor, para não estar judiando o animal e também não correr o risco de estar machucando ou correndo o risco de alguém ser atropelado pelo animal. Outra coisa que eu venho falar aqui, senhor presidente, outro detalhe, é sobre esse projeto de lei complementar que já está nas comissões permanentes. É interessante, a gente vai ter que rever isso mesmo, mas eu queria ver do jeito que está sendo. Como a gente conversou um pouco antes, vai esclarecer bem, mas a conta partida da prefeitura também é muito importante, porque chegar hoje a colocar isso aqui como tem que ser, não tem como evitar, mas teria que ver esses lugares que estão a resgoto e a água, né? Porque não é um ajuste de resolver sobre essa planta que eles estão querendo cobrar. Não sou contra, talvez teria alguns detalhes sobre valores, tipo Coab, ou quem tem Minha Casa Minha Vida, ou que vive de outra família, ver valores, depois que a gente definir certinho. Mas, em contrapartida, a prefeitura já está resolvendo esse resgoto. Bom, a gente vem sempre cobrando Novo Horizonte, tem outros lugares também que estão carentes desse resgoto, e a água que nós estamos aguardando, porque cada dia que passa, está passando um problema maior. Por último, presidente, também não queria deixar de comentar, ainda a gente aguarda, não falou mais nisso, mas eu sei que a situação da prefeitura está complicada, a questão de folha, mas as investigações do funcionário, não sei lá, até hoje não resolveu, não falou mais nada com a gente, parece que o funcionário também não teve posição, de alguma forma, resolver para eles, se não for algum benefício fora da folha de pagamento, sei lá, não sei, alguma forma tem. De jeito tem. Se não pode pôr na folha, vamos dar um auxílio de limitação, ou quem sabe um plano de saúde, não sei. Resolver, porque a gente comprou desde o início do ano, hoje está terminando o mês 8, e não tivemos posição de ninguém sobre isso. A gente chegava, procurava a casa aqui e falava assim, não dá para pagar, está assim, não vou pagar. Então, o pessoal foi na rua, mas parou lá, não deu em nada. Então, eu deixo aqui minha pergunta, por que ainda a gente não teve uma resposta. O que vai acontecer, que futuro que vai ser sobre eles. Tá, eu queria terminar por aqui, agradecer a todos, uma boa noite e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, vice, os colegas vereadores, funcionário da Câmara aqui presente, assessor jurídico que está ali dentro, aos visitantes, boa noite a todos aqui presentes e boa tarde, né, aos ouvintes da rádio, que vai ao ar na sexta-feira. E cumprimentar o nosso amigo Marcelo, né, já esteve presente aqui várias vezes, assumindo essa Câmara. Iniciar a gente falando dos animais. Realmente ocorreu em algumas fotos nas redes sociais, onde foi de conhecimento de todos, que parece que está tendo maltratos, né, na hora de recolher os animais. Eu não vi, né, chegou para mim, e eu acho que nós temos a obrigação de estar falando isso. E eu tenho certeza, né, que a licitação deve ter constado tudo da forma correta. Então eu acho que quem tem que fiscalizar é a prefeitura, né? Que teve aí essa questão da licitação. Se teve, foi correto, foi cumprido. Então tem que cumprir o que foi feito e o que está lá. Que eu tenho certeza que eu não ia pôr lá que tinha que arrastar e fazer maltrato aos animais. Então eu acho que está faltando um pouquinho da administração olhar, né? Já ver, porque se está todo mundo sabendo, eles também lá devem estar sabendo. Porque não é possível que é só nós que estamos sabendo isso aí, né? Essa questão do DJ Leandro, referente ao advogado, a população, é importante, porque está tendo muita gente que precisa, gente, e vai lá na prefeitura, volta sem resposta. Eu acho que o advogado é importante para a nossa população e para todos aqueles que precisam. Tem muita coisinha, música peão, alguma coisa que faz, eu acho que não pesa e eu acho muito válido. Inclusive até mesmo para essa questão do medicamento, das cirurgias, que eles andam indo na promotoria direto, podia arrumar um advogado até para isso também. Contratar, porque é uma questão de necessidade. Já faz a coisa certinha, da forma que tem que ser feita.
Pode falar. Boa noite ao vereador Tirando. Inclusive hoje eu fui lá em Lavras. Em Lavras tem isso. Acho que não é legalmente permitido, mas tem alguém para estar fazendo isso. Porque aqui estão empurrando para cima dos vereadores, né? Para chegar aqui e ir lá na promotoria. A gente vai, estive lá hoje, mas só que não é o correto, né, Luiz Rogério?
A cidade tem uma defensoria pública, né, para estar ajudando. Então a gente vem aí cobrar, né, e colocar aí essa ideia para estar dando lá para o seu prefeito. Esse projeto que se encontra na casa, gente, do IPTU, IPBI, se fala muito, mas primeiro tem que ouvir, vamos ler o projeto com calma, vamos sentar. Eu acho que a Câmara, eu falo muito isso, nós temos muita força, gente, junto e unidos. Eu acho que o segmento é esse, tem que se unir em torno disso. Quando se une, se torna forte. E nós estamos aqui para isso. Eu acho que nós tínhamos que sentar, reunir mais e cruzar e manter essa força junto. Não adianta picar, o prefeito vem aqui e a pessoa às vezes quer votar para agradar ou desagradar. É só juntar e falar que não vamos aprovar nenhum projeto mais nessa Câmara enquanto ele não vier aqui sentar e resolver o que tem que resolver. É assim que resolve, gente. De outra forma, não resolve. Então, se os vereadores quiser que resolve dessa forma. E eu estou aqui para isso. Agora, se não quiser, vai continuar da mesma forma que está. Vem cá, enrola nós, leva nós na casa, não sei de quem, no final da vida precisa, foi na casa do Sodeca, sou o Gabriel, não quis falar, não estivemos lá, está lá a casa caindo em cima dele, tempo de cair tudo, e nós não resolvemos nada. E ficamos mentirosos, porque fomos lá, falou, vai fazer amanhã, vai fazer, cadê? Não fez. Né? Reforçando aqui a palavra, Cipriano, remedicamento, não tem, tem que ir, tem que ir lá na promotoria para pedir ordem do CIO para comprar um remédio. Isso é uma vergonha.
Luiz Rogério, essa semana eu deparei com quatro pessoas, mais ou menos. Eu tive que tirar dinheiro do bolso para comprar medicamento aí, controlado. Sendo que a prefeitura é obrigada a dar. Isso é uma pouca vergonha. Outra coisa também, Luiz Rogério, outra coisa. Eu vou cortar o assunto seu. O gado. O gado dá um lucro violento, não dá? Enquanto está recolhendo esses gados na rua, será que a prefeitura vai recolher os coitados dos cachorros também na rua? Não? Ou será que é o gado que só dá lucro? E tem que pensar nos animais também, os cachorrinhos na rua. Por que não é esse lado para ajudar? O gado é bom, o gado dá um lucro bom e o cachorro. Será que o prefeito pode tocar, pegar esse cachorro e o canil, não? O gado dá um dinheirão, por isso que muitas empresas querem pegar. Por que as empresas não montam um curral que já se cuida do animal aqui? Aí que acontece, o lucro daqui vai para Lavras. Eu não sei ponto que os gatos têm, não, porque eu não vou tentar chegar nesse ponto, ponto que eles vão. Se fizer um curral que já se cuidar do gato certinho, tá certinho. Agora eles catam o gado e deixam o cachorro na rua, não vai adiantar nada.
Para falar em cachorro, Gabriel, você falou muito bem. Hoje tinha um cachorro aqui na avenida, que estava com a perna quebrada. Eu com o vereador Sebastião vimos, estava passando a hora, fomos lá na epidemiologia falar com a Isabela, ela não estava presente. O cachorro ficou ali, né, a desejar. Então essas coisas vai, tudo isso vai aglomerando na administração. Então eu acho que nós temos que falar que sim, para chegar lá, resolver.
Aí Luiz Rogério, outra coisa para a gente falar. Essa escolinha que está fazendo aqui, Luiz Rogério. Ah, tem que fazer um canil cheio de cachorrinho lá. Por que essa turma não lembra os cachorros lá para lá? Está cheio de cachorro aí. Esse que conhece lá só quer olhar o lado de gado, olhar o cachorro também.
É, falando mais uma vez, gente, da perca salarial dos servidores, a gente vem falando desde o início, né? Eu falei que eu ia falar desde o início, enquanto não resolver, e como não resolveu, eu vou continuar falando. A gente sabe que a situação é difícil, né, gente? Mas a gente sabe onde tem que mexer para arrumar esses recursos. E não se mexe. Então a gente vê aí a responsabilidade que tem o executivo, né, em cima disso. Nós estamos aqui dormindo, nós estamos olhando, e eu acho que tudo que a gente fala aqui, a gente fala para estar podendo alertar, o serviço de alerta para a prefeitura. Às vezes, no primeiro momento, a gente pode até achar que a gente está perseguindo, está seguindo, denunciando para a promotoria. Não, muito pelo contrário. Estamos aqui para ajudar, a administração é junta. Muita gente não entende que prefeitura é diferente de Câmara. Na cabeça da população onde votam, é junto. Chega perto da gente, Rogério, o prefeito está na prefeitura hoje? Eu falo assim, eu não sei, eu vou olhar para você. Eles não sabem que é separado. Então, por isso que eu falo, quando a administração vai bem, é bom para todo mundo. Mas da forma que está, turbulenta, e essa questão dos medicamentos, assistência social não está colhendo, não está fazendo. Quando vai fazer uma festa que vai fazer bom, muito bom. O município tem que ter festa também. Eu não sou contra, não. Tem que ter. Mas desde que esteja fazendo o dever de casa primeiro. Se está fazendo as coisas que precisa fazer, pode fazer festa todo dia. Eu vou todo dia, eu gosto muito de festa. Todas as festas que tem, eu vou. Pode ser aonde for.
Vereador, pela ordem, e até por fazer, e outra coisa, aqui na casa, aqui, a gente está nos últimos a saber. Talvez comentem com a gente que vai ter festa. Eu, particularmente, não tenho nem certeza que vai ser. A gente fica sabendo isso na hora. Além de gastar um volume realmente que é merecido a população, mas tem alguém mais precisado, está precisando, desculpa com essa palavra aí, mas a gente aqui na casa está sendo os últimos a saber. Eu sei como a população sabe. Não chegou um comunicado oficial do prefeitura dizendo que vai fazer, ou até, vamos dizer, perguntando o que achava, mas nem para chamar convidado. Até então, a gente nem sabe. Sabemos que vai ter a festa, valores também que está tendo aí, mas a Câmara está sendo a última, como foi outras vezes também de festa. Apesar de discordar do valor que está gasto e algumas coisas que estão precisando. É de bem, sempre bem-vindo festa, mas a população que está carente com obras aí, fica a desejar, né?
Então, gente, fica aí as minhas palavras. Eu acho que toda vez que eu venho essa tribuna, é de alguma forma ou de outra tentar alertar, gente, e mostrar também a força que tem os vereadores. Nós não estamos aqui para servir de boneco de ninguém, não. Nós estamos aqui é para fazer, obter as respostas que nós estamos pedindo para levar para quem está nos cobrando na rua. Porque o vereador, contato nosso é muito, assim, toda hora tem um perguntando. Lá em casa tem várias pessoas, gente, pedir esse medicamento aí, esse ético, né, que não vai comprar mais, e antigamente comprava, não sei como comprava, assim. E fica essa questão, e a gente fica com essa questão de estar trazendo aqui falando. Vai resolver? Não sei não, mas pelo menos a gente desabafa aqui, fala, e acha que, pelo menos a parte da gente sai daqui satisfeito em falar. Porque, pelo menos, eles vão ouvir lá e vão ver se pode ser feito alguma coisa.
Ô, Luiz Rogério, na época, e o que eu sinto muito quando eu falo o meu nome do meu pai, Vicente Sugueira, na época o pai chegava lá, não faltava um medicamento para ele, nem para ele, nem para minha mãe. Eu estou indignado, porque chega, os outros chegando, eu sei o aperto, que o remédio é caro. Se não poder arrumar um calmante para uma pessoa, para largar de mão. E quanto faz essa festa cara, gente? Por que não pede? Tira um cara de dinheiro, compra o remédio, gente. Aí, quantas farmácias já tiram? Por que não pode pegar, fazer um fundo para farmácia? Toda cidade para fora daqui tem. Não custa nada eles pegar.
Só para encerrar, né, senhor presidente? Para finalizar. A gente, Gabriel, a gente sabe tudo isso aí e também a gente sabe como que funciona. Não pode ser comprado diretamente da forma que tem que ser feita. Mas só que o processo licitatório está pronto, ele foi prorrogado, o contrato, pode estar comprando. A alegação que chegou para a gente é que as empresas não estão tendo para entregar. Também pode ser uma questão verdadeira. Mas não pode deixar também de ficar. É igualzinho uma clínica, você vai internar uma pessoa, não tem jeito aqui, mas tem que procurar um jeito de estar internando em outro lugar. Agora, se for lá no promotoria esperar o promotor pedir pro juiz mandar, a pessoa já morreu, não adianta mais. Então, eu acho que tem que tomar uma medida e depois ver. Porque eu não vi prefeito nenhum já, se foi preso, porque deu remédio pros outros aí, não.
remédio clínico aí. Eu não tenho nenhum preço por causa disso aí. Então eu acho que está tendo um erro aí, eu não sei o que está acontecendo. Né, e nós, eu acho que a Câmara está aqui para aprovar. Tudo, sempre que precisa, nós aprovamos tudo aí com urgência. Já cansei de aprovar projeto de urgência aqui nessa Câmara. Não vou aprovar mais projeto de. Foi até bom lembrar, não vou aprovar mais nenhum projeto de urgência aqui. É chegar e vão aprovar, não vou fazer isso mais, porque eu acho que nós estamos. Tem que ter calma e saber negociar na hora certa. Eu acho que está em muito afoito e depois que errar não adianta mais querer voltar atrás mais do que fez errado. Então é com calma e com paciência. Então eu acho que é isso aí. É a forma que eu penso e a forma que eu venho sempre fazendo e é dessa forma que eu vou fazer. Eu não estou de acordo com certo que está acontecendo. A minha postura vai ser essa e aqueles que estiver pronto para seguir, eu estou aí para podem me seguir no meu jeito de ser daqui para frente. Eu não vou ser de jeito mais. Essa questão de aprovar, você vê que essas coisas que estão faltando, gente, são coisas. Me desculpe se eu estiver ofendendo o prefeito, mas antes não faltava. Da forma que está sendo faltado. Não, lá tem sim, não é todos os remédios que não tem, não. Tem, algum tem sim. Mas está faltando muito mais do que tem. Porque as pessoas que vão atrás de mim como vereador, pessoas que vai lá na porta da minha casa bater, são várias pessoas, né? Uma ou duas não, são várias. Então, antes não era dessa forma. Então a gente nota que não está tendo. Agora, se o motivo essa empresa não está tendo, a gente passa para a segunda, ou não sei como é que vai fazer. Tem que tomar um rumo isso. Quer fazer parte? Obrigado, senhor presidente.
Vereador Eliandro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, a todos que presentes. Primeiramente, eu agradeço a Deus dando a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo e a todo ouvinte da Rádio de Ciência, onde eu desejo uma boa tarde. Primeiramente, sobre o projeto que estão aqui, que não está em votação ainda, mas que acho que na próxima semana deve entrar. O DJ Leandro já vai de cara falar que não é a favor, sou contra e peço desculpas àqueles. Se eu estou ofendendo a minha decisão, eu não estou a favor e não vou ser a favor pelo fato. Porque hoje o povo de Ciência não tem uma água adequada, um tratamento de água. A rede de esgoto também, não só lá no bairro Novo Horizonte, em várias, tem outros lugares que já está nascendo já foco de esgoto a céu aberto. Falta de medicamentos e também mexendo na parte da saúde, dos médicos retirando. Então, já o DJ já deixa bem claro que não irá votar, é contra. Mais uma vez peço desculpas se a minha decisão vai afetar alguém. Primeiramente temos de olhar a população. O Brasil está em crise, não só já se o Brasil todo está em crise, a gente tem que pensar em coisas para trazer melhoria. Na minha opinião, eu sou bem discreto, para mim. Isso vai favorecer só a folha de pagamento, que hoje está em torno de 54%. Então, para mim, será isso. Porque há 4 meses atrás, tem 8 meses atrás, há 4 meses atrás, junto a mim, foi dito que uma mãe de família iria receber umas fraldas para o menino dela, que é deficiente, é acamado. Até hoje, nada. Então, você vai na licitação, não resolve nada. Tudo que eu pedi hoje resolveu nada. Então, como que eu vou provar um negócio ainda para tirar da população? Então, eu sou contra mesmo. Você vai na licitação, não resolve nada. Você vai um medicamento, tem alguns, mas não tem todos, foi cortado. Como a gente disse que tudo fora hoje, o oficial lá de justiça falou que pode, que a gente consegue, mas se ir um por um lá, nós vamos demorar um ano para conseguir para todo mundo. Porque você vai todo dia lá, o desgaste, a gente tem outro trabalho, não tem como. É onde também que eu fiz uma indicação para que o executivo disponibilize um advogado para atender a população, sendo que, às vezes, vai aqui, eu estava no cartório lá no Ricardo, a moça foi tirar a formação lá, atendi em Lavras. Ela sai daqui em Lavras, não sabe onde que ela vai lá, o que ela vai fazer, o trajeto dela é longo, ela tem que pegar 2 ônibus, porque se ela está indo no advogado, se ela está procurando ajuda, porque ela não tem carro, não tem condição. Então, podia olhar isso com carinho, sendo que eu acho, se não me engano, tem 3 ou 4 advogados da prefeitura, podia desviar um para esse fato.
Também vi mexendo lá na iluminação da praça lá do, da Igreja Matriz. Podia olhar nas outras praças também, nos outros bairros, Pedra Niga, lá na São Mateus, na Serra, na Pracinha do Rosário. Vamos olhar a iluminação tudo, não só no centro, não. Acho que todos os bairros são iguais. Todos são GCNs, leitores aqui.
Se me permite, um vereador mais,
sim.
Engraçado, parece que está mexendo também na iluminação, como na limpeza. Parece que limpou aquele lote lá na praça, ali perto da igreja ali também, que ele estava sujo. Mas será que isso é porque o 7 de setembro está chegando?
Ah, é.
A gente vem cobrando desde o início, agora resolveram limpar no 7 de setembro. E a gente vai esperar mais o próximo 7 de setembro para arrumar praças, eliminar praças e deixar embelezando tudo para essa data? Eu acredito que não, né? Tomara que seja. Vamos acompanhar isso mais perto agora a prefeitura, acredito, né?
É, com certeza. É, voltando ao esgoto do bairro Novo Horizonte, a gente fica chateado porque eu vou falar de novo. Ouvi outra vez, vai esperar aprovar um loteamento lá do lado da minha casa, porque o loteamento você não aprova de um dia para o outro, então esse esgoto vai ser daqui 10 anos de novo. Então deixa todos lá do bairro lá. A gente está dedicando, se esforçando, mas infelizmente a gente não tem respostas. É difícil, pra, a gente não pode chegar lá e fazer, né? Todo mundo passa lá, tá vendo. Você entra com o carro dentro da garagem, você entra com barro, mau cheiro. Até final de semana o vereador Luiz Rogério, o Sebastião, o Evandro, a gente estava lá em casa lá e ficou indignado com a situação lá. Infelizmente, a gente não consegue resolver. E eu acho que não é difícil, porque o material está quase tudo lá, só cano. E cano, esses canos não é banhado a ouro, não, né? Essas festas que estão fazendo aí, eu acho que poderia dar fazer o esgoto do quase já se tudo. E já deixo bem claro, já foi citado, a parte da cultura e esses eventos não chega até a nós, não somos nós que decidimos, vem através de lá. Então, aqui não tem nada a ver com a Câmara. E se tivesse, eu não aprovaria esses eventos, esse show desses valores altos, porque poderia estar trazendo. Tem que ter um show, mas pode trazer uma coisa mais simples e dar até mais vezes. Porque você faz um ou dois shows uma vez por ano, esses valores com um desses eventos dá para fazer o ano inteiro, com pessoas aqui da redondeza mesmo. Também é sobre o campo poliesportivo de Jaci, tem 8 meses e ainda não está liberado. Não sei porquê, gostaria de saber porquê que ainda não conseguimos liberar a situação do campo. Não pode ter esporte, não pode ter futebol no final de semana. Não tem lazer nenhum para o povo de ciência aqui. Infelizmente, não tem. Esse domingo, passou agora, teve lá o Bem Fazer. Foi aonde, através até dessa Câmara também, que aprovamos um projeto de urgência, onde o Luiz Rogério citou que eu também concordo, não irei aprovar projetos de urgência mais. Não que foi ruim, foi bom, que teve alguma coisa pelas urgências, né? Mas nós temos que analisar bem para ver o que realmente estamos aprovando. O TPU, você pega, você vai provar isso aqui, você está marcando 4 anos. Os vereadores entrar lá, começou a primeira vez para aumentar, tirar o dinheiro nosso. E hoje foi uma moradora de ciência lá. O IPBI do nosso município é maior que a de Lavras. Não tem como. Então não tem como ficar a favor. E também foi uma indicação minha aí. Muitos me procuraram. Está com o PTU atrasado, justamente. É difícil se está atrasado, é porque não teve condições de pagar. E o último projeto é o parcelamento é até 10 vezes só. Porque você pega aí, tem pessoas devendo 3, 4 mil de IPTU. Como é que eles vão pagar em 10 vezes? É difícil. Então, poderia fazer mais vezes um emenda, um projeto pelo menos 36 vezes, que daria dentro da gestão ainda, e dar condições para essa pessoa tá pagando.
Vereador, na parte não tinha, vereador Rodrigo, rapidinho, só um informativo também, visto que a nossa reunião não é transmitida pela rádio, e para que nossos ouvintes também fiquem cientes disso, a nossa comunidade fica ciente disso, que essas pessoas, até mesmo que Vossa Excelência está dizendo que não tem condições de pagar o IPTU, uma coisa nesse sentido, além do parcelamento, tem um decreto baixado pelo prefeito de que no juro, multas e correções pode ter um desconto de 30%, né? Às vezes eles chegam até lá para pagar e não é passado isso até a eles. Então que eles fiquem cientes e já cheguem
né, com esse débito atrasado, já ciente que tem um decreto baixado que eles têm direito a 30% de desconto de multa, juros e etc.
Com certeza. Até hoje, esse mesmo a mesma casa está recebendo duas, três, a mesma conta, né, duas, três pessoas. Até o ano passado eu tive problema, um ano retrasado, quando eu fui fazer o inventário do meu pai estava com 7 imóveis que tem no Jaci. Eu queria que estivesse com 7, né? Na verdade não tinha nenhum, mas se tivesse 7, estaria bem. Eu falei, olha, seu pai estava bem, eu não estou sabendo. Mas que regularizasse isso aí, porque fica difícil, porque o pessoal vem e cobra da gente. Então, minha decisão está tomada sobre o projeto, o DJ Leandro é contra e não volto atrás, tá bom? Agradeço a todos aqui pela presença, aos exigências desejo uma boa tarde e a vocês aqui uma boa noite. Obrigado a todos. Sebastião?
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, funcionário da Câmara, ex-diretora Silmara, ex-presidente vereador Zé Marcelo, presidente do PTB, meus amigos visitantes, todos vocês, boa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre esse projeto que deu entrada nessa Câmara, do ITBI. Esse projeto, já estou deixando bem claro que sou contra esse projeto, porque esse projeto vem, mais uma vez, sacrificar os ijacienses. E nós não podemos aceitar, no qual o vereador Eliandro acabou de falar, realmente é verdade. O IPTU sai ficando mais caro do que o município de Lavras. Então, esse projeto é um projeto que tem que olhar com carinho, que não adianta. Não adianta. Se aprovar esse projeto que está aqui, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que a população de Jaci é mais uma vez sofrida. Então, eu estou adiantando, sou contra esse projeto. Sou contra esse projeto, porque eu fui eleito para isso, é para defender o direito dos cidadãos de ciência e nós não podemos, mais uma vez, prejudicar a nossa população. Enquanto estou vendo aqui, o antigo quartel. O antigo quartel, quando foi construído ali, tinha uma parede ali, de pedra, que é as pedras de Santo Lé. Então, foram lá pintar as pedras de tinta. Isso não existe. As pedras já é o acabamento da parede. Foram lá e pintaram as pedras da parede. Certo? Então, aquelas pedras eram para passar uma resina nela. Não era para poder passar tinta em cima das pedras. Aquilo ali tirou totalmente a estratégia do prédio. Dois quartel. Então, eu peço que olhem isso aí com carinho, mais uma vez, e que retirem aquela tinta que colocaram isso nas pedras, porque isso aí não existe. Pintar as pedras. Então, isso aí não... É. Todo mundo está vendo aquilo ali. Foi um cidadão hoje me procurou, e com todo o direito, porque ali existia o acabamento, que era aquelas pedras. Então, pintaram, passaram tinta por cima da pedra, uma tinta escura lá. Então, eu peço que olhe isso aí para aí. E falando também do remédio. O remédio, o pessoal está reclamando direto, gente. Isso, todas as reuniões, quase todos os vereadores tocam nessa tese aí. Está faltando remédio, o pessoal está reclamando. Eu mesmo estive presente na segunda-feira, lá na farmacia, chegou um cidadão para pegar um remédio, e não tinha o remédio, e ele começou a conversar lá com o pessoal, e a farmácia é cheia de gente. Então a gente fica até com vergonha. Com vergonha. Porque faltar remédio ali naquela farmácia, isso é uma coisa de menos, que não podia faltar. Porque o mesmo dinheiro que tem hoje nessa administração é o que tinha na administração passada. E não faltava remédio. Então, eu acho que isso aí tem que olhar com carinho para não deixar o nosso pessoal ficar passando por esses momentos aí de raiva aí com esses remédios, não. Vamos socorrer eles aí. Também, essa praça nossa aí, olha a grama da praça, secou tudo. Acabou a grama. Então a praça ela vai acabando, é que a praça ali gastou dinheiro nela. Então eu acho que deve colocar água ali para poder aguar aquilo ali constantemente, que lá vai só secando, lá vai acabando. É, nós não podemos deixar isso aí. A pintura das faixas ficou muito boa, tem que parabenizar, isso aí é uma coisa que você está vendo, você tem que parabenizar. É, mas você tem que falar e cobrar aquilo que você está vendo que está errado. Porque toda a vida eu reclamo e falo sobre a questão da água do nosso município. Aí para, é só parar de falar e esquece da água. E nós não podemos esquecer dessa água aí, porque a água também é saúde, e eu estou vendo que isso aí vem caminhando para um lado muito ruim, porque o país está em crise. Mas nós não podemos deixar o nosso Jaci também ficar em crise, porque isso depende de nós. Igual o vereador Luiz Rogério disse, trabalhar unido dá certo, mas se ficar um para lá e um para cá, não adianta, porque eu acho que nós temos que olhar e lutar e trabalhar para o bem social do nosso município, que nós somos todos moradores de Jaci. Então está na hora de nós começar a socorrer, estender a mão e lutar aí para não deixar a crise atingir o nosso município. Eu estou vendo aí uma falta de emprego e o pessoal, hoje, por exemplo, eles têm que apelar para cima da prefeitura mesmo, não tem como correr, porque o Jaci é uma cidade pequena, todo mundo conhece, e é um lugar que tem para socorrer, é a prefeitura mesmo. E não adianta esconder de ninguém. Porque está aí é para ajudar mesmo e beneficiar a população. Porque hoje, nós estamos vendo aí a maioria dos municípios passando a dificuldade com saúde. Nós, graças a Deus, aqui lá vai indo bem, então não vamos deixar atrapalhar não, não vamos acabar com a saúde não. Vamos pelo menos segurar do jeito que está. Porque do jeito que está, quer dizer, tem que melhorar mais. Tem que melhorar mais. Mas pelo menos se nos zangar, deixar do jeito que está, já fica bem melhor. Igual o salário do servidor, por exemplo. Em vez de ela vai há mais de 7 meses aí, nada resolveu. Tirou as gratificações, tirou a vida do servidor, ele ficou prejudicado e está por isso mesmo. Está parado, ninguém tocou mais o assunto. Certo? E nós não podemos deixar, porque nós somos cobrados pela população, então nós temos que ver o lado dos servidores aqui. Voltando a falar mais uma vez, lá daquele canteiro que foi retirado lá na Praça da Balança, eu, como cidadão jacense, eu sempre olho aquilo ali e estou vendo. Aquele remendo que fizeram lá, aquilo ficou muito mal feito aquilo lá. Mas muito mal feito mesmo. Só quem não quer enxergar é que não vê. Mas eu já fui lá ver isso lá, aquele remendo ali ficou muito mal feito. É? Não sei qual que é a ideia, não sei o que, que ela vai colocar ali, colocar os redutores de velocidade. Eu acho que aquele redutor de velocidade que colocou, por exemplo, em frente à casa do cidadão lá do Mike, por exemplo, aquilo ali, eu tenho certeza que aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, vai vir prejudicar a casa dele, certo? Porque as carretas vão chegar ali e vão chegar diminuindo. Agora, a pessoa não analisa. E outra coisa, eu acho que deveria primeiro sinalizar o quebra-mola para depois fazer o quebra-mola. Não fazer o quebra-mola primeiro, para depois sinalizar. Então aquilo ali corre risco sim. Porque nós conhecemos muito bem aquela entrada ali. Ali corre um sério risco, então eu acho muito melhor prevenir do que remediar. Porque a entrada da cidade, que é a entrada principal, a saída para Lavra ali, ali ficou parada, ali não mexeu. No qual, por exemplo, o Novo Horizonte. O vereador Leandro está cheio de razão. Nós fomos sim na casa dele lá, fomos convidados lá para participar com ele na casa dele lá. Eu fiquei até com vergonha para ele, para te falar a verdade. É? Porque parece uma desconsideração, um descalço que está com o vereador. Porque o vereador sempre está aqui defendendo, sempre lutando, defendendo, fazendo a parte dele. E chega de hora, por exemplo, não tem retorno daquilo que ele está fazendo, que é defender. Certo? Porque eu sei disso aí, o que, que é um defensor de um prefeito. Porque no mandato passado eu estava aqui sempre levando as tijoladas. Então agora chegou a hora de eu começar a fazer o meu serviço. Mas sabe, eu quero fazer certo. E é por isso que eu digo, e volto a dizer, está vindo uma nuvem caminhando por aí. Eu espero que ela não pare aqui em cima de Jaci, não. Porque está correndo um sério risco. Obrigado. Está correndo um sério risco aí, é muitas coisas preocupantes, certo? É muitos boatos, muitos assuntos que vem circulando e vem chegando devagarzinho. O vereador Evandro está fazendo o trabalho dele, está correndo atrás. Tem que parabenizar ele pelo serviço que ele está fazendo, que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Mas nós queremos sim trabalhar certo para dar um retorno aos nossos eleitores de Jaci. E mais uma vez, eu volto a falar. Esse projeto do ITBI, temos que analisar com muito carinho. Porque senão a nossa população vai sofrer consequência de algum erro que for cometido por nós. Isso é o que eu tenho a dizer e quero desejar a todos vocês uma boa noite e o pessoal que nos ouve na rádio uma boa tarde e muito obrigado a todos vocês.
O vereador Evandro não fazerá uso da palavra.
Boa noite, vereadores. Boa noite, as pessoas presentes aqui. Boa tarde, nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu quero me dirigir ao Gabriel. Eu acho que uma coisa que ele falou, eu fiquei até preocupado. Quando você pode, alguns tipos de, que as pessoas estão necessitando aqui, às vezes pode até não ser tão necessário a urgência, mas a insulina não. A insulina é um remédio que as pessoas têm que tomar, e se não tomar esse remédio, ele de alguma forma pode até falecer. O que nós estamos preocupados, e eu acho que você está correto, menino, com a questão do remédio aí, é a primeira coisa que nós temos que fazer, já que vocês estão indo aí e não estão sendo atendidos, é começar a convocar os secretários. Isso que nós vamos fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, vou mandar apareça aqui aqui na Câmara, assistente social. Né? Vamos conversar com a assistente social, é para dar uma explicação referente, sabe, ou não atendimento, sabe, quando as pessoas procuram e não está sendo atendido pela assistente social. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, a cobrança. E trazer na realidade, entendeu? Perguntar ela o porquê. Esse não atendimento a essas pessoas. Isso a gente tem que fazer e eu vou fazer essa cobrança. Porque eu sempre falo o seguinte, que a Câmara aqui, as pessoas me conhecem, né, nós temos opinião própria. Né, e aqui nós não estamos aqui, dá para defender só o prefeito, como na gestão anterior, já acontecia isso muito, né, e eu realmente fui um que mais questionei. E não vou, na realidade, também passar a mão na cabeça aqui do prefeito se realmente as coisas não estão corretas. Tá? Então a cobrança minha vai ser igual à cobrança que eu fiz anteriormente. Essa é a minha posição. Então acho que está correto aí. as pessoas aqui, alguns vereadores estão mais tempo nessa casa, conhecem os trâmites, sabem exatamente que as coisas têm que funcionar, como funciona, né? E essa cobrança não vamos fazer, tá certo? Então eu estou me dirigindo ao Gabriel porque realmente eu fiquei preocupado sobre a questão da insulina.
E essa insulina, presidente, a mulher falou para mim chorando. Mais uma vez, Gabriel, eu vou ter que ir na Câmara porque nós não conseguimos a insulina. Ela é controlada. Se ele passar um dia, ele morre. A mamãe chorar e falar para você, coração meu, se eu tivesse o dinheiro na hora, eu comprava.
Mas a questão, a gente sabe como a questão pessoal nossa, a gente consegue resolver às vezes pessoalmente essas questões, mas existe na realidade, né, um órgão, né, dentro da própria prefeitura que tem a questão de atender essas pessoas, né, as pessoas carentes. Então essas pessoas têm que ser atendidas. Então é isso que vamos cobrar da questão da assistência social, tá? A questão é que questão referente também é que o pessoal está comentando aqui. Eu, antes de a gente de alguma forma ser contra alguma coisa assim, a gente tem que, no mínimo, sabe, entender um pouco, ou ler, né, a questão do projeto que veio para casa, para entendê-lo, né. Eu quero lembrar, né, que o que nós estamos, que está sendo feito aqui, né, eu li, né, é tirar algumas distorções. Existem distorções aqui, né, cruciais aqui em Jaci, referente à questão do IPTU. O que nós precisamos fazer, na realidade, eu vou fazer isso aqui, eu vou chamar as pessoas que estão fazendo esse trabalho na prefeitura para dar uma explicação mais adequada, né? Para a gente interagir mais a par, para a gente entender um pouco mais, né, profundamente, para a gente, de alguma forma, saber, né, no final, a gente dar a nossa opinião, né? Realmente, porque existe a possibilidade, de repente, aqui são os valores que podem ser modificados, existe uma possibilidade aí, como o Márcio falou, ser isenção de algumas pessoas, né, que realmente não tem poder nenhum aquisitivo, né, que às vezes vive de bico, coisas assim, né, enfim, às vezes tem uma casa, mas na realidade aquela casa ele simplesmente herdou, né, dos pais, de alguma forma, e não tem nem como mantê-las. Então a gente tem que ter uma sensibilidade para isso também. Já que nesse projeto, né, essa planilha está vindo aí, porque eu acho que estão passando em casa e casa, porque eu fiquei até assustado, achava que tinha mais ou menos umas 2 mil casas aqui, na realidade tem 4.500 casas aqui, entendeu? Então o que estão fazendo, na realidade, estão fazendo um levantamento casa por casa, e a gente com certeza esse levantamento está, né, tá indicando as pessoas, os proprietários dessas casas, as pessoas que moram nessas casas. E com isso, né, Márcio, aí a gente vai chegar com a conclusão que o Márcio falou, é que a gente vai identificar algumas pessoas, né, nessa listagem aí, que mesmo tendo uma casa lá, às vezes a possibilidade dessa pessoa é quase nenhuma.
É.
Então a gente tem que pouquinho primeiro fazer o seguinte, primeiro a gente vamos ler, eu acho que antes de alguma forma a gente chegar e de repente ser contra ou coisa assim, a gente, no mínimo, a gente tem que dar uma lida, entender um pouquinho. Se tiver dúvida, a gente procura as pessoas aí, porque eu acho que tem vereadores aqui que têm conhecimento referente a isso também. O que não se pode fazer, o município vai fazer, é renúncia fiscal. A renúncia fiscal é o seguinte, é não deixar de cobrar, na realidade, né, a cobrança, como o caso do IPTU aí, como o caso aí, a gente... Nós estamos falando aqui, todo mundo fala muito aqui em, né, tratamento de água, que é a questão aí, precisamos, né, tratamento de água. Essas cobranças vão ter que ser feitas, tá certo?
É isso que eu comentei.
Mas essas cobranças também têm aquele processo, você de repente, né, de algumas pessoas, né, essas pessoas se isentam dessas cobranças. Porque em outros municípios, outros estados, eu conheço isso. Porque você, por exemplo, em outro estado, você lá, como né, são casas, então a casa, até uma quantidade de metros quadrados, na realidade, ela está isenta. Viu? As pessoas já calculam mais ou menos que as casas lá, mais ou menos que as pessoas, casa é menor e tal, as pessoas são mais carentes. Né? Então, no caso aqui, eu vou me aprofundar mais um pouco, e a gente, de alguma forma, vamos entender. Mas é muito mais fácil para a gente aqui, porque a gente vai encontrar exatamente os nomes das pessoas. Então, eu acho que o que o Márcio falou, eu acho que está muito correto,
e a gente, de alguma forma, pegar a listagem toda, porque eles ainda não terminaram, eles vão terminar até agora, acho que vão terminar agora no final desse mês aí, entendeu, Márcio?
Sim, sim.
Entendeu? Mas antes disso, eles vêm aqui, dão uma explicação, detalha como é que é o procedimento desse projeto, para a gente entender, para a gente até poder, de alguma forma, também questionar esses valores, ou de alguma forma, você, olha, nessa questão aqui, né, desse bairro aqui, está muito caro, mas na questão do outro bairro, pode cobrar mais um pouco, porque na realidade existe a questão aí de bairros fechados, que são condomínios, né? Então, você vê que hoje existe uma situação muito grande. Você sobe aqui a questão aqui da atual, hoje, a questão atual, você sobe aqui a serra, um lado direito, né, as pessoas pagam e as pessoas do lado esquerdo não pagam. E o lado esquerdo, na realidade, são as melhores casas. Então, o que nós temos que fazer, na realidade, talvez isso aí vá acabar com essas distorções. Mas as distorções também, de alguma forma, a gente tem que estar preocupado essas cobranças, como é que vai ser feita também, para não atingir as pessoas carentes.
Então, presidente, só fazer um comentário, vereador Márcio, é igual a gente vem falando, com uma coisa, todos eles aqui, a gente realmente não conseguiu, igual você já falou, que vai o pessoal vai vir dar uma explicação para a gente melhor, sobre a forma que está calculando, alguns dizeres de forma de aumento, vai aumentar gradativamente anual, isso é igual a gente tem que a gente amadurecer mais para ver o que realmente vai acontecer. Porque da forma que está, realmente, como o senhor acabou de falar, fica complicado você estar aprovando um assunto desse aqui tão polêmico e vai se pronunciar. Então eu acredito que também não vou aprovar, também não sou a favor, até que esclareça bem e defina quem tem que pagar. Porque de repente pode estar cobrando um valor quase que igual de um coitado que mora numa coap ou um cara que mora no
presidente. Dessa forma que está aqui, o vereador, não vai acontecer. Mas o que nós estamos discutindo aqui talvez são valores, tá? Da forma que foi colocado aqui, eu já tive, né, uma lida e tal, de alguma forma fiz uma projeção aqui também, a questão, né? Isso na realidade não vai acontecer. O que nós estamos querendo na realidade é o seguinte, é primeiro, né, entender mais um pouco, se aprofundar mais um pouco nesse projeto aqui. Entendeu? A primeira coisa, nós temos que chamar quem? O pai da criança. Na realidade, as pessoas que de alguma forma esclarecer essa questão dessas tabelas aqui. Em cima disso aqui, aí sim, aí já vamos ter. Conversar em cima dela. Em cima dessa conversa, nós vamos listar também as pessoas que a gente conhece. Vocês aí estão conhecedores das pessoas, né? Dos bairros, as pessoas todas.
Você já falou de bairro aí, tá precisando de outro, vamos cobrar.
Agora mesmo tem um senhor em cima da cama aí, né? Que nem. Né,
não com pode certeza, nem, com certeza.
Então como é que a gente pode cobrar uma questão de um PTU de uma casa dessa? Então, só terminar aqui, vereador. Então, o que nós estamos precisando aqui é primeiro sentarmos aqui, eu acho que chamar aí o pessoal que está fazendo esse levantamento, né, dar uma explicação no geral, para a gente de alguma forma depois tomar a decisão.
Só um minutinho, Valentino. Só tem secretário, só está pondo as pessoas que dão lucro para o município. Por que eles não vêem a saúde primeiro? Começa na saúde e vem descendo. Esse que é lucro primeiro. E sobre essa votação também, eu sou contra hoje.
Só esse imposto predial, ele está na comissão permanente, né?
Já está
para resolver, para a comissão permanente resolver, né?
Cada um vai ler. Então. Eu estou dando prazo para as pessoas entenderem, porque na realidade é procurar, se tem dúvida, vai lá na prefeitura e procura as pessoas também. Eu fiz isso, né? A questão é essa, eu fiz isso. Então, estou lá para procurar e tentar resolver. Tentar entender, né? Essa forma que a gente vai chegar a uma conclusão. A questão aí também referente à questão da gratificação aí. Eu vou tocar mais nesse assunto, porque eu talvez foi um dos que eu pedi exatamente o levantamento de todas as pessoas que realmente receberam essa gratificação. Tá? Eu como o pessoal fala aqui, realmente, né, houve aqui através do decreto, né, o artigo, né, artigo de lei 11.183/2013, né, que foi realmente feito aquele projeto lá,
e que tinha algumas pessoas realmente fizeram pós-graduação, graduação e pós-graduação e de alguma forma só receberam a pós-graduação. Foi cortada uma das graduações. Tá? Mas essas pessoas eu acho que têm direito, né? Eu vejo como direito. Mas eu também, eu fiz um levantamento aqui que eu fiquei abismado, né? Porque da forma que foi falado anteriormente, né? Que tinha, eu achava que todas as pessoas estavam sem realmente essa gratificação. Não, ela foi cortada, né? Alguns itens, né, de algumas pessoas. Mas o que mais realmente me levantou aqui, eu fiquei abismado, é que tem 48 indevidos aqui que recebem até hoje. Então é isso que eu da mesma forma que eu vou brigar, né, para as pessoas de alguma forma possam receber essa questão, né, do direito, entendeu? Eu vou pedir também, vou brigar, porque eu já comuniquei ao executivo sobre essas pessoas indevidas. Então, eu vou cobrar essas pessoas indevidas, porque essas pessoas indevidas, além de sair da folha, vão ter que devolver esse dinheiro. Desde o tempo que eles estão recebendo. Porque eu acho, sabe, as pessoas de alguma forma que conseguiram, né, galgar, fizeram todo o processo, né, terminaram no meu caso aqui, seria o científico. Depois fizeram uma faculdade, né, depois da faculdade fez uma pós-graduação. Então, quer dizer, a pessoa se esforçou para chegar a isso, né? E essas pessoas aqui, os 48 indevidos aqui, na realidade, né, receberam isso aí, sabe, por amizade, sabe, como de alguma forma, sabe, de alguma forma como tinha contato com certas pessoas. Então, essas pessoas, de alguma forma, foi premiadas. Não tiveram, em nenhum momento, sabe, as condições que as outras pessoas fizeram. Porque as pessoas, para chegar, fazer uma pós-graduação, né, fazer uma faculdade, fazer uma graduação, leva anos. Tem que custa essas pessoas. E essas outras pessoas aqui não, estão até hoje. Então, da mesma forma que, né, eu vou questionando para essas pessoas receberem, essas pessoas aqui vão ter que devolver. E vão ter que devolver desde o início. É essa briga que eu vou ter. Então, eu acho que não é só simplesmente a gente cobrar para as pessoas para receber os seus direitos. Mas aquelas pessoas que não têm direito, tem que ser cobrada também. Então, esse vai ser, sabe...
Presidente, só um minutinho. Eu acredito assim também. O pessoal que está cobrando devido tem que realmente ser punido. E o que não está ficando claro na lei é que a atual administração está entendendo que não se pode pagar duas vezes a mesma faculdade. E a lei não diz isso. A lei diz que não se pode pagar duas vezes a mesma faculdade, e sim, diferentemente. Você pode, a pessoa fez um curso técnico, exigiu o curso técnico, um curso para ele entrar. Ele entrou. Ele fez uma graduação, ele tem direito à graduação. Ele fez após, ele tem direito após. E o que está se entendendo lá é que você pode pagar uma a cada um. Mas é uma mesmo, é uma de cada. E ele está entendendo que são duas diferentes.
Interpretação. Nessa questão aí, o vereador, eu procurei, né, de alguma forma, conversei com alguns advogados que deram interpretação, né, diferente. Né? Mas a maioria deu com a certeza que as pessoas têm realmente direito. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: essas pessoas têm direito, então tem que receber. Tem que receber. Não tem. Hoje, o que não tem, agora eu estou questionando as pessoas que não têm, que estão recebendo. Entendeu? Então, de repente, você, na realidade, essas pessoas que estão recebendo indevidamente, essas pessoas estão tirando direito dessas pessoas. Então, pega esse dinheiro e passa para essas pessoas que têm direito.
Senhor presidente.
Entendeu? Então, é isso que eu estou questionando. Agora é o seguinte: tem que ficar claro. Essas pessoas vão receber a questão também, questão administrativa, porque sabia que estava recebendo indevido. Entendeu? Então, como está recebendo indevido, ela sabe exatamente que, na realidade, ela não podia ter recebendo aquilo. Está certo. Ela está errada, mas está quieta. Então, realmente, essas pessoas, além de resolver o dinheiro, tem que devolver esse dinheiro, né? Desde quando realmente estão recebendo, e a própria prefeitura tem que entrar com a questão administrativa contra essas pessoas aí. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Tá? A questão, até eu falo com o vereador aqui, porque, vereador, a gente não pode, de repente, criar uma, sabe, para essas pessoas um meio, né, outro tipo de meio, para cobrir exatamente a questão referente a esse não pagamento, né? Até porque, até hoje eu estou brigando aí pelo PEMAC, que as pessoas têm direito, está lá, o dinheiro está lá, eu não consigo pagar essas pessoas porque nós chegamos na folha de 55%, se me engano, tá? Então, não consigo realmente pagar as pessoas. Tem um dinheiro, olha só como é que a coisa está crucial. Tem um dinheiro, está o dinheiro lá, eu não consigo pagar porque realmente ultrapassou o limite da lei da responsabilidade fiscal. O que nós temos que fazer, e o que eu tenho que fazer de casa, o dever de casa, o executivo, é diminuir esse custo aí, né, dessa folha aí, baixar essa folha. Eu já dei uma ideia para eles, espero que eles realmente, de alguma forma, consiga, sabe, entender, eu passei realmente uma forma de realmente conseguir reduzir essa folha em 11%, mas fica a critério deles aí, porque aqui, eu sempre falo, nós sempre passamos a ideia, né, nós não somos executivo, né, somos legislativo, então, o que nós podemos fazer é orientar. Eles realmente têm que fazer o serviço deles.
Inclusive, como o senhor disse aí, é igual o vereador, o Rogério falou, todos aqui, ninguém está com um acordo que está errado. Com certeza tem que ser cobrado e cobrar mesmo de quem está errado. E principalmente quem pagou. Que eu acho que o erro também é maior de quem está pagando. Porque quem assina lá, quem assinou que pagou, tem errado, o cara até errou quem recebeu, mas quem pagou errou maior. Mas tudo bem, isso não cabe a gente, é o Ministério Público está refazendo. O que não pode deixar é a situação que ficou, os funcionários não estão recebendo, igual aqui na casa, o senhor mesmo administra hoje, o presidente, vê que a casa paga, é uma coisa viável, o presidente, hoje que o jurídico da casa viu, aqui da Câmara, sabe que funciona, é assim que funciona, e a gente não vê erro. Quer dizer, o executivo, na parte dele, vê lá no funcionário da prefeitura. Então, desculpa atrapalhar o senhor, mas é que a situação que a gente vê como vereador aqui, vê cobrado, por isso aí, por que é uma coisa funciona na Câmara, outra não funciona na prefeitura? É uma situação difícil. Mas sobre cobrar, quem recebeu devido também, eu nunca fui contra. E consultei advogado também, e realmente tem essa visão. Tem como ver que não pode pagar, como pode. Se quiser que resolva, a gente pode mudar muito bem o projeto de lei e levar para ele bem claro que pague.
Anteriormente, né, que foi feito aqui, foi uma mudança no projeto, né, que na realidade foi feito, o pessoal da Câmara aqui realmente está dentro dessa norma correta. Entendeu? O que nós temos que fazer, na verdade, é, no mínimo, as pessoas, de alguma forma, né, ser o direito dessas pessoas, tem que, de alguma forma, receber. Né?
Senhor presidente, só uma parte rapidinho, por favor. Fluindo o assunto, como fala o regimento, não mudando dele, essa questão da interpretação aí, o vereador Rogério acabou de dizer ali, cada um dá uma dupla interpretação que a gente vê lá, eu também procurei me informar com advogados e tal, inclusive o parecer do nosso jurídico da Câmara é da forma que eu vou falar aqui. O que acontece? Fica um pouco com duas interpretações aí, por isso a atitude do executivo. Mas o que a gente entende no projeto é o seguinte: é um incentivo, né, ao funcionário, ao cidadão, fazer novos cursos. Então, ele tem um incentivo para fazer um curso técnico, aí ele recebe pelo técnico. Ele tem um incentivo para fazer um curso superior, ele recebe pelo superior. Dentro da sua área. E ele recebe pelo superior. Agora, se ele fizer 10 cursos superiores, ele vai receber só por um. Aí não é acumulativo. Entendeu? Mas se ele fizer um curso, um mestrado, ele recebe por aquilo. O que ele não recebe é acumulativo dentro do mesmo curso. Então, se ele fizer um superior, ele passa a receber. Se ele fizer dois superiores, ele não recebe pelos dois, ele recebe por um só. Né?
A questão ali foi mais a fazer uma faculdade, depois fazer uma pós-graduação, entendeu? E ficou exatamente, né, quando fez a faculdade, ele recebeu 10%. Quando fez pós-graduação,
ganhou mais 3 só. Ele teria que acumular 10 mais os 3, 23. Aí ele ganhou só mais 3.
Isso aí é que houve essa questão. Nós estamos questionando referente a isso. O que eu mais questiono agora, na realidade, é o seguinte, né? Isso é um direito. É direito, né? Ninguém gosta de ser cortado de salário, né? Nem eu, né? Então a gente fica chateado, né? O que a gente. Eu fico mais chateado É que tem gente, né, indevidamente recebendo.
Problema indevidamente, é.
Aí, isso não. Então, eu vou fazer o seguinte, da mesma forma que eu estou lutando para as pessoas, de alguma forma, para receber esse dinheiro, eu vou lutar da mesma forma para as pessoas não receberem esse dinheiro, devolver esse dinheiro e, na realidade, vai resolver uma questão administrativa também perante ao executivo. Então, é isso que nós temos que fazer, nós estamos fazendo nosso papel e é isso que nós, de alguma forma, temos que pensar. Eu acho que a questão aí, da questão referente ao projeto, eu acho que é bom as pessoas ler, é bom também, sabe, pegar o projeto, tem dúvida, vai lá, procura, porque a empresa está lá, eu fui lá, converso com o pessoal para entender mais um pouco, interagir mais um pouco, trazer eles aqui de alguma forma e para explicar melhor e a gente, de alguma forma, começar também a fazer as modificações que eu acho necessárias. Entendeu? Eu acho, como vocês falaram, não tem que vir para cá o projeto de alguma forma ser aprovado, não. Ele tem que passar pelo crivo daqui dos vereadores também. Né? Porque eu acho que nós temos uma opinião, cada um tem sua opinião própria e eu acho que essa opinião própria tem que ser respeitada. É isso que nós queremos aqui, nessa casa. Né? Então, por isso que eu falo, essa casa é soberana. Tá certo? Então, o que vier para cá não é só para ser aprovado. O que vier para cá é para ser analisado. É diferente. Tá ok? Vamos dar um.
Presidente, só um minutinho, só para não deixar passar em branco aqui, gostaria de pedir ao senhor que fizesse a oração final em nome de Carlos Henrique dos Santos, o conhecido Mamon Todos de Ciência, e sentimentos ao Leandro, a todos os familiares aqui já sei que a oração final seja desejada à alma dele.
Correto, vamos atender. Eu acho que é, até porque ele é uma pessoa muito conhecida, né, entre nós todos aqui, né. Teve proposição, né? Então, teve? Teve, né? Então, né? Vamos colocar a proposição, né, em votação, né? Eu vou começar pelo vereador Sebastião.
Sou favor, presidente.
Seu Rogério.
Sou favor, senhor presidente.
Seu Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Seu Leandro.
Favor, senhor presidente.
Seu Cipriano.
Favor, senhor presidente.
Seu Márcio.
Favor, senhor presidente.
Seu Evandro.
Favor, presidente.
Gabriel.
Sou favor, presidente.
Aprovado. Projeto de lei complementar. Dispõe sobre a planta genérica dos valores, metros quadrados, terreno e edificações do município de Jaci, o valor venal dos imóveis por fim de cálculo, imposto sobre a transmissão dos bens imóveis, quadro oneroso, ITBI, dos impostos predial, territorial urbano, PTU e das outras previdências. Ainda está nas comissões permanentes, com certeza a gente vamos olhar com esse projeto com um olhar mais de crivo, né? Para a gente de alguma forma entender um pouco mais e com isso a gente ter passar para o executivo, né, as alterações que acho necessárias. Tá ok? Os trabalhos são suspensos para a lavatura da água.